Agora tem áudio. Pronto, o erro é meu para variar. Só falei 1 minuto sozinho agora. Bom, galera, eu sou o Paulo, moderador de saúde do site Baster.com, site de educação financeira, fala sobre ação, finanças, estoques, FIs, tudo mais. Muito focado em qualidade de vida, porque a Baster entendeu que finanças é uma parte da vida e que se você tem sua vida cagada pelas suas finanças, você não vai conseguir fazer nada da vida. Tá, obrigado aí pelo aviso do áudio, Catatones. Eu sou psicólogo clínico, sou moderador da Baster, trabalho no Instagram também, fazendo coisas. Para quem não tá sabendo, deixa eu. Instagram.com. Opa! Agora tem áudio. Pronto, foi meu para variar. Só falei 1 minuto sozinho. Beleza. E aí eu tô no Instagram também. Ninho é o nome da minha empresa de psicologia. E vocês também podem aqui no Pergunte aqui mandar perguntas para mim. Tenho feito vídeos aí sobre respondendo no Instagram para as pessoas, se vocês quiserem ver, tá aí também. Beleza, galera? E beleza. Esse é o quarto vídeo da série de propósito, que é o sentido da vida e propósito de vida, que eu tenho feito aí há um mês e meio. E esse é o quarto e último vídeo da série, onde eu vou arrematar aí tudo que eu falei nos últimos vídeos e tentando explicar aí para vocês como que você usa tudo isso que eu falei das últimas vezes para tentar viver uma vida de propósito, uma vida que você tenha intenção na sua vida. Esse é o objetivo dessa série, transformar a vida numa vida intencional, numa vida diretiva, em que você consiga construir o sentido da tua vida. Beleza, galera? Então, bom dia, Catatones. Quem mais estiver aí ouvindo, vamos ver se tem alguém no YouTube. Não, ninguém no YouTube. Beleza, seguimos. Então, vamos lá, galera. Opa! Então, arrematando aí tudo que eu já falei: o sentido que a gente dá à nossa vida. A vida é confusa, a vida é caótica, as coisas acontecem, dão sentido para a nossa vida. A vida vai se construindo na própria vida e o sentido da vida é construído na sua própria vida. É quando a gente vai compreendendo o caminho que a gente está trilhando, que a gente escolheu ou para onde o nosso caminho está indo. A gente chegou até aqui por vários motivos aleatórios, a era que você nasceu, o país que você nasceu. As condições da cidade que você nasceu, o bairro que você nasceu e tudo isso de forma aleatória, você não tinha nenhum controle sobre isso, né? E a gente vai construindo esse sentido durante a vida. E até o que parece predestinado, assim, a gente tem essa sensação de que a vida dá um sentido, mas não, é uma série de escolhas que a gente vai fazendo durante a vida. Então, da primeira vez que eu fiz essa série, tinha acontecido isso aqui. Um cara postando no, na Baster. Que, né, que ele comprou um produto numa loja do Instagram meio estranha lá e que ele mas era mais barato e ele decidiu comprar de qualquer jeito aceitando o risco, né? E aí a compra foi feita numa conta comercial e tal, passaram código de rastreamento, mas aí ele tomou o cano. A verdade é que ele tomou o cano e é isso aí. O que é possível para fazer derrubar para derrubar a loja? Não entendo como uma conta de 100 mil seguidores roda de pé, o dinheiro eu já perdi, esse dinheiro que ele falou, que ele já tinha aceitado o risco. Tenho prints, dados e tudo mais, como que eu falo com o advogado? E aí o Giovanni, que é moderador da Baster.com, respondeu para o cara com ironia, tá? Eu sei que o Giovanni não está falando sério, ele está tentando alertar o cara, né, de, bom, você já fez uma merda, vai fazer duas agora? Nessa hora a ganância falou mais alto, é um dinheiro que não vai fazer falta, mas, né, se tiver a chance de dar o troco nos caras, por que não? E é assim que parece que a vida é predestinada, mas a gente vai se enfiando em rolo e vai criando a própria vida. O cara diz que ele aceitou o risco, ele disse que sabia que o negócio podia dar errado, aí agora que deu errado, ele quer se enfiar mais ainda e continuar nessa história. Então, assim, é o cara que é isso, eu sou a vingança e o Batman, eu sou o Batman também. Agora que eu fiz as coisas erradas da minha vida, eu vou gastar minha vida lutando contra o mal do mundo porque eu não posso ser enganado, né? E isso aconteceu no meio do que eu estava fazendo esse chat. Então parece que as coisas são predestinadas, mas elas são aleatórias, mas é muito mais sobre aquilo que a gente decide fazer com a nossa vida. O sentido da vida, a direção que você vai ter para a tua vida, e nesse caso o cara está tomando a direção da vingança, que é um propósito tão bom quanto qualquer outro. Você quer viver uma vida de vingança? Viva, querido, vai ser uma bosta para você, para todos os dados de saúde possível. Isso é horrível, mas você quer viver para isso? Viva, cara. É o sentido que você vai dar para tua vida. Eu não tô aqui para julgar ninguém, tá? E aí, he who has a why can handle almost anyhow. Então, aquele que tem um porquê pode lidar com quase qualquer como. Então, aquele que tem um sentido, que vê um propósito naquilo que ele está fazendo, ele pode lidar com quase qualquer dificuldade da vida. Os caminhos da vida, eles são indistinguíveis. Então, aí, você quer viver uma vida de vingança? Vive. Não tem como saber o que você vai conquistar disso, né? Para dados de saúde, diz que vai ser ruim, mas não quer. Tudo bem. E os fins de uma vida, você não tem como avaliar quem morreu há 100 anos atrás, quem que veio melhor do que o outro. Isso não dá para saber. Tá bom? Então, nenhum caminho faz mais ou menos sentido do que qualquer outro. Então, voltando ao começo lá, qual é o sentido de falar português? Qual é o sentido da tua profissão? Qual é o sentido de morar no Brasil, da tua cidade? Qual é o sentido de estar casado ou solteiro? Essas coisas têm valor para a gente. A gente acha que a nossa língua é a melhor do mundo, a gente acha que a nossa profissão é a profissão mais importante do mundo, a gente acha que a nossa cidade é a melhor cidade do país, e a gente acha que a nossa. Então, isso tudo vem para a nossa vida. Mas isso não diz respeito, isso são os caminhos da nossa vida. Tá? Enquanto a gente vive nessa troca contínua, montando essas relações e algo que comece a ser um caminho de vida para a gente vai percebendo essas coisas. Tá? E essas coisas, você estar com a sua esposa, te determina muito mais do que ela ser a melhor pessoa do mundo. Tá? O propósito das nossas vidas está nas nossas escolhas e naquilo que a gente constrói, que é uma frase brilhante que o Buster falou uma vez, que é: a sua vida é um castelo e tudo que você faz é tijolo. Tá? E aquilo que a gente acredita de nós mesmos e do mundo de forma geral é só o acumulado das nossas experiências absolutamente enviesadas pelo aquilo que a gente viveu. Tá? Não tem nada maior ou menor, isso só são predisposições de uma vida, né, sem sentido e que a gente, à medida que vai vivendo, vai dando sentido e propósito a ela. Então, o resumo da vida é isso. E aí, à medida que a gente vai vivendo, a gente vai se botando em caminhos diferentes da vida que trazem a gente até onde a gente está hoje. Beleza? E você poderia ter pego muitos caminhos e tarará, e se você chegou até aqui nessa aleatoriedade e nunca pensou sobre a sua vida, tudo bem. Não precisa ficar pensando sobre o que aconteceu no passado, você não precisa ficar se remoendo sobre o caminho que você pegou, aquilo que você viveu ou deixou de viver, porque todos os caminhos da sua vida ainda estão abertos para você, a não ser que alguma coisa trágica tenha acontecido, né? Eu costumo dizer nesse gráfico que a única coisa que é horrível mesmo é isso aqui, essa linha que acabou, e aí acabou a vida da pessoa. Mas se você está aqui e ainda tem uma vida para frente, bicho, você ainda todos esses caminhos que você não viveu, em algum custo, ainda estão abertos para você. Do mesmo jeito que era difícil tomar essa decisão aqui, vai ser difícil tomar essa decisão aqui, né? Então, nesse lugar onde você ficar, mas se eu tivesse ido para lá, eu não ia ter parado aqui, eu ia estar muito melhor. Você ainda pode tomar essa decisão hoje. Só que ela é tão difícil quanto ela era ontem. E aí você vai precisar fazer uma escolha daquilo que você quer, de preferência, tendo muito claro qual é a busca. Ou você vai continuar vivendo essa vida aleatória e a coisa vai para qualquer lugar. Ok? E assim, ah, Paulo, mas se nada importa, qual é a relevância de tudo isso? É que, cara, quem você é hoje, como que você veio parar aqui hoje, é interessante pra gente, é importante pra gente, é importante pro nosso senso de identidade, é importante pra nossa vida especialmente, mas ela é só a segunda pergunta mais importante. A pergunta mais importante é quem você quer ser amanhã, quem você quer ser daqui a 10 anos, quem você quer ser no fim da sua vida. Né? Essas são as perguntas importantes. Qual é o caminho que você está construindo para a sua vida e como que você começa a gerar ações intencionais para isso? Né? Se daqui a 60 anos, se você é a pessoa perfeita, se você é a pessoa maravilhosa, e daqui a 60 anos você é exatamente como você é hoje, é um desperdício de vida, bicho. Você não tem mais nada para aprender com o mundo, sabe? Que maluquice é essa? Você não tinha mais nenhuma forma de aprender para se relacionar com pessoas, para poder viver sua vida, para poder viver melhor, tá? E acima de tudo, a tua vida vai mudar. Então aqui, deixa eu já copiar e colar para a galera aqui. Cadê? Vamos lá. No YouTube, para a galera que quer. E na Baster também. Cadê a Baster? Eu perdi tudo aqui. Aqui. Então, assim, eu falei. Uai, não foi o que foi agora. Eu falei multivalores. Isso aqui é uma tabela feita pelo Schwartz, que é um dos caras que criou essa. Que participou da criação da ACT e tudo mais. Você quer decidir quais são os valores da sua vida? Eu já passei o VLQ lá no, nos outros chats. Mas você quer trabalhar mais do que aqueles 10 valores e tentar ter uma reflexão mais profunda da tua vida? Esse aqui é um pouquinho mais trabalhoso, mas também funciona. Agora, onde você estiver olhando para você, já que você já é uma pessoa constituída, já tem aí mais de 20, 25 anos, e pode parar para pensar, não é mais uma criança de 14, que é quase tudo empurrado pela família e pela sociedade, tá aí uma lista de, cara, 50, sei lá, valores. Você vai, é simples, gente. Não é para ser uma coisa complicada de fazer, uma coisa complicada de interiorizar, de pensar, de refletir. Mas fazer é simples, tá? Não pira muito, não. Vai marcando aqui o que que dessas coisas parece ser importante para você. É só isso. Ah, igualdade entre pessoas é importante. Harmonia interior é importante ou não é importante. Poder social é importante. E como já disse, você quer viver valores que são meio estranhos, mas são importantes para você? São importantes. Você quer ter controle sobre os outros e domínio? Poder social é importante para quem quer ser CEO. E aí você vai poder precisar escolher desse valor, né? Porque você vai precisar controlar muita coisa. E aí você vai precisar escolher outros valores, inclusive, de como fazer essa busca. Se vai ser na base da violência, se vai ser na base da decência, da ameaça, da manipulação, ou se vai ser por acordo e tudo mais. Então esses valores, inclusive, interagem, tá? Aí, ordem social, família e por aí vai. Você vai tentando descobrir aqui, refletindo sobre a sua vida. Aí você faz uma vez. Pega aqueles que você marcou seis, que é de importância fundamental, e faz de novo, mas faz só com aqueles que você marcou seis, tá? Então, cara, você pode ter qualquer coisa aqui, mundo em paz, tu quer viver uma vida onde você vai trabalhar tirando mina do chão. Ótimo. Você quer escrever livros sobre paz? Ótimo. Faça isso, cara. Tudo que você quiser fazer, você pode fazer nessa vida. Como eu disse, a vida é aberta, cara. Mas vai lá, pare um pouco, pense sobre isso. Pense sobre as coisas. Pense sobre aquilo que é importante para você. Tá aqui a lista de, é mais de 63 valores, né? Então, assim, quais são as coisas realmente importantes para você? E aí você vai começar a refletir sobre como, quem você quer ser amanhã, como que você vai encher a tua vida disso, o que que. E esse é o começo da coisa, tá bom? Como que você vai começar a viver orientado na direção desses valores que são importantes para você? E aí, como eu disse já várias vezes, tem a questão do ego maldito, em que a gente, né, porque veio parar nessa. Cadê? Cadê? Aqui. Como a gente veio parar aqui nesse ponto de uma forma meio confusa, a gente nunca parou para fazer essas reflexões, nunca parou para pensar sobre o que a gente está construindo, sobre a nossa autonomia, e quanto mais a gente se desenvolve como ser humano ali depois dos 20 anos, mais autonomia para tomar essas decisões a gente tem, né? As pessoas querem muito casar, né? Então elas têm muito medo. Ou dentro do ego, ah, eu só me vejo casado, eu só me vejo com filhos, eu só me vejo sendo diretor das coisas, e não sabe viver o processo que te leva até esses lugares. Nem para para refletir, cara, eu quero casar, mas que tipo de casamento eu quero? Aí as pessoas caem em casamentos que não tem nada a ver com a vida delas, que elas não conseguem se predispor a viver as coisas da vida delas, porque elas estão vivendo sonhos desses egos e dessas histórias que a gente cria pra gente. Né? E isso leva à rigidez comportamental, psicológica, à inflexibilidade psicológica, em que fica tudo muito mais difícil. A gente começa a se perder nessas narrativas, achando que a gente está no lugar errado, né? Evitando o desconforto da vida, porque a gente tem uma percepção de que ter desconforto significa que a gente está no caminho errado, e não em todos os caminhos vai ter desconforto. Eu já falei muito sobre esse gráfico aqui no. Quem sou eu dessa série? Então eu não estou tentando aprofundar, não. Eu só estou tentando amarrar as coisas aqui que eu já falei antes, tá bom? Tá. E aí é importante para você começar um caminho de propósito, um caminho de sentido, entender que você não está no lugar errado. Você está no único lugar que você poderia estar. Seja lá qual for a tua história, seja lá qual for a tua condição. A tua vida te trouxe até aqui com as falhas e sucessos dela, com aquilo que faltou e com aquilo que você construiu. E não adianta você lutar contra aquilo que você está agora. E é isso que muita gente faz, que é o que a gente chama do processo de fusão. A gente tem desconforto, quer fugir do desconforto. A gente se vê com menos dinheiro do que deveria ter e quer fugir do desconforto e entrar numa narrativa pirada de juntar dinheiro infinitamente. Uma narrativa que tem aparecido muito na Baster.com é de, ah, eu estou com 30 anos, 35 anos e a minha vida não é perfeita, eu não tenho todos os milhões do mundo, então minha profissão deu errado, minha vida deu errado. Cara, você acabou de começar a tua vida, né? Dos 20 aos 30, aos primeiros 10 anos que você teve de vida real, que você tomou autonomia. Você quer ganhar da vida nos primeiros 10 anos dela. Então, assim, a gente se põe nessas super cobranças que são narrativas inexistentes de mundo, que a gente nunca nem parou para pensar se era isso que a gente queria mesmo, ou qual é o impacto disso na nossa vida. E aí a gente começa a fugir de uma vida que às vezes nem é a vida que a gente queria, ou que é porque a gente está no caminho, mas que muitas vezes a gente não chega no final das coisas, que nem saúde, né? Que eu digo assim, você não conquista saúde, você vai passar a sua vida inteira brigando para ter saúde, você vai passar a vida inteira na luta da saúde, você não conquista saúde, a saúde não é uma coisa que você pega um troféu e fala, ah, eu sou saudável e eu nunca mais vou ter uma doença. Estabilidade financeira é a mesma coisa, você vai passar a vida inteira com mais ou menos dificuldade, com mais ou menos dinheiro, trabalhando estabilidade financeira, porque você nunca vai poder pegar todo o seu dinheiro e gastar numa coisa só. Tá? Então, ficar fugindo daquilo que é, do mundo da forma que ele é, daquilo que você se tornou agora, para viver um delírio daquilo que não pode ser ou que nunca vai acontecer dessa forma, impede que você viva as alternativas que você tem. Então, tentar destruir algo que foi construído em uma vida não constrói uma vida nova. Uma vida nova só vai ser construída a partir do momento que você aceita quem você é, aceita o lugar que você está e começa a construir, a fazer como o Baster fala, começa a construir novos tijolos para ter um castelo diferente. Se você for só ficar brigando com a vida, é um esforço inútil e você vai gastar tudo. Então, muita coisa começa a dar aceitação radical. Começa de você se aceitar profundamente, radicalmente, para poder mudar no sentido daquilo que é importante para você. E aí, o que que a gente pode ser no presente? No presente, a gente pode ser aberto, né, que é essa coisa da aceitação radical, tanto de aceitar o mundo como aceitar quem a gente é. E, de novo, isso aí foi, eu falei no chat do Tornando-se Você. De você perceber os desconfortos, perceber a forma que você age mal na vida, perceber os erros que você comete na direção dos valores que você quer. Então, por exemplo, se você está na busca de saúde, a busca de saúde muitas vezes é incompatível com o álcool, né? O álcool é uma das coisas mais deletérias e é, sei lá, é uma das coisas bizarras. E, cara, eu bebia muito quando era mais novo, mas um dia tem que cair a ficha. E aí, quando você cai naquela pira do, cara, não, mas é uma cerveja depois do trabalho e não sei o quê, você tem que estar aberto de que você está usando o álcool como modulador emocional. Você está estressado, você está usando o álcool, que é um depressor, para modular suas emoções, porque você não tem regulação sem o álcool. É por isso que é difícil parar de beber, assim como é difícil parar de fumar e etc. Ai, perdão, a rinite está foda com esse tempo. Então, assim, se você não está aberto para aceitar quem você é, que você bebe, que beber é errado, você pode tentar, pelo menos numa perspectiva de saúde, não existe uma possibilidade que beber seja uma coisa boa. A dose recomendada de álcool pela OMS é zero. Não existe nenhuma quantia de álcool que seja razoável de ser bebida para questões de saúde. E enquanto você não parar de se defender com a coisa, ah, não, mas beber, quem não bebe é viadinho, não aguenta, bebe leite, nunca fiz amigo bebendo leite, não sei o quê, e continuar repetindo essas coisas, você só está aumentando a fusão desse desconforto de você não saber lidar com as suas ansiedades, não saber lidar com o seu divertimento, não saber lidar com um monte de coisa da vida sóbrio, e você fica reforçando esses padrões errados. Então você precisa estar aberto tanto ao que o mundo é e aquilo que você é, quanto às possibilidades reais de mundo, ao invés de ficar negando ela. Você precisa estar atento, né? Você precisa estar atento no sentido de consciente aqui. Aware é consciente, né? De você estar com atenção e foco no presente. Então, em contato com o presente momento, daquilo que existe agora, não é só das possibilidades de mundo. No seu mundo, para você agir, Não é assim, ah, eu posso ser uma pessoa melhor. É, cara, o que que me transforma numa pessoa melhor hoje, agora, neste segundo? Ah, é tomar água. Ah, tá, esqueci de tomar água. Tô meio com a rinite, tomar água e bora. E você entender que o primeiro ponto de mudança no mundo é você. Né? De todas as coisas do mundo que você não controla, de todas as coisas do mundo que são extremamente difíceis de serem mudadas, você é a coisa que você está em contato o tempo inteiro. Você é sempre a primeira coisa que você pode mudar. Você sempre pode mudar alguma coisa em você e é a coisa que mais está disponível para você mudar. Então você, ao invés de entrar numa narrativa onde o mundo está errado, onde as coisas estão erradas e você está errado, você se perceber como um agente de contexto de mudança para si, em contato com o momento presente, cara, se eu sei que no final do dia vai ser difícil a minha dieta porque eu estou estressado, se eu sei que no final do dia vai ser difícil de eu fazer exercício, cara, eu vou parar agora, ou nos 5 minutos que eu puder, para fazer algo que seja significativo, orientado de forma engajada para aquilo que é importante, quais são os meus valores, como que eu persigo isso agora, apesar do desconforto, apesar das limitações, que eu sou consciente do mundo, mas também consciente de que no presente e comigo eu sempre posso fazer alguma coisa, e como que eu gero uma ação comprometida de vida para continuar nesse caminho que é importante para mim. E aí, lembrando que essas coisas retroagem, eu geralmente conto essa historinha porque geralmente é a historinha mais fácil das pessoas entenderem. Mas tem vezes que a gente precisa começar pelo engajamento e dane-se o resto, a gente atropela o mal-estar e tudo mais, desde que a ação seja comprometida, dane-se. Tem gente que precisa aumentar a consciência, nem tem consciência do que pode fazer no momento e nem tem consciência de como pode se ajudar, então é muito melhor começar por aí. Então, enfim, eu só conto essa historinha da abertura, consciência e engajamento, porque é uma forma mais ordenada que as pessoas entendem. Deixa eu ver se tem alguém falando comigo alguma coisa. Não. A galera tá aí no YouTube, também tá tudo quietinho. Beleza. Então, bora lá. Tá. Então, assim, a questão da aceitação radical é simples, mas é difícil. É você parar de justificar as suas ações que te fazem mal e que fazem mal aos outros. O primeiro passo para mudar é esse, geralmente. É aceitar radicalmente quem você é. A alternativa, que é ignorar ou defender o mal que você causa, sempre vai prejudicar a tua vida. Se tu bate no teu filho, isso é responsabilidade sua. Nenhuma criança é responsável por apanhar do pai. E aí as pessoas muitas vezes me falam assim: não, mas eu era uma criança agitada, eu merecia apanhar. Não, bicho. Ninguém merece apanhar e você, como criança, não merecia apanhar. Isso era um ato de agressão que estava contextualizado naquela época, tal. Julgar, eu não estou julgando o passado, mas eu estou falando agora, no mundo que a gente tem hoje, a gente compreende que a violência física é um dos maiores atos contra a dignidade humana, cara. Então, assim, pare de justificar você bater no seu filho, aceite que isso é uma responsabilidade sua e não entregue responsabilidades para uma criança de 6 anos, porque ela não tem responsabilidade sobre isso. Permita-se ser, né? Como que a gente vai mudar? Então, como que a gente abre esse espaço? A gente precisa abrir um espaço para refletir sobre a gente e agir diferente. E para isso a gente precisa ter espaço onde nós somos a coisa mais importante naquele momento e onde a gente pode ser ouvido e falar sobre nós, lidar com as nossas coisas sem julgamento. Como que a gente faz isso? Diário, terapia, amigos, confissão, contrição religiosa, não importa a forma, desde que seja um espaço onde você consegue refletir e tomar decisões engajadas para uma vida melhor, é o que você vai poder fazer para você. Tá? Onde for esse espaço, da forma que for, onde você puder existir com as suas coisas, agindo de uma forma melhor, lidando com as dificuldades da vida de uma forma segura, serve. Né? E para tornar-se você, você precisa se permitir mudar. Né? O mundo vai mudar com ações no presente. Para mudar, você precisa mudar. Não dá para mudar fazendo as mesmas coisas. Você não muda de casa morando na mesma casa. Para mudar, você precisa mudar. Para mudar, é preciso se comprometer com o processo de mudança. De preferência, orientado por algum desses valores, orientado para algo que seja importante para você, algo que você esteja disposto a construir a tua vida inteira, né? Já passei o VLQ, deixa eu pegar aqui o VLQ. Tá lento porque a minha internet fica lenta quando eu tô fazendo chat. Né, o VL que é a versão bem reduzida desses outros aqui. Em vez de passar 63 valores, eles pegam os 10 valores mais comuns das pessoas. Relações familiares, não contando relações com cônjuge ou companheiro. Casamento. Ser o pai ou mãe, exercer o papel de parentalidade. Amizades, trabalho, educação, lazer, bem-estar, espiritualidade, vida em sociedade e autocuidado. Né? Esses são os 10 grandes, e de uma forma ou de outra, qualquer um desses 63 você poderia encaixar nesses 10 grandes. Então, isso aqui é a subclasse do subtreco. E aí você vai buscar nisso aqui o que que é importante para você. Então, se você está falando de família, por exemplo, por acaso, né? Para mim, na relação com meu filho, a reciprocidade de favores, não nesse sentido aqui de evitar ser devedor a alguém, não é nesse sentido que isso vale na minha família, tá? Com meu filho, a reciprocidade de favores é uma coisa que eu busco muito, tanto de entender que tudo que o meu filho faz dentro da minha casa me afeta e quer por mim muitas coisas. Quando eu peço para ele tomar banho, ele está tomando banho por mim, porque ele não quer tomar banho. Quando eu peço para ele fazer um favor para mim, quando eu peço, cara, vai arrumar teu quarto, ele está fazendo isso para mim, ele está fazendo um favor para mim. E que quando ele me pede as coisas, eu estou fazendo para ele. Então é assim, eu não entendo isso de ser devedor de alguém. Mas ok, como eu disse, é arbitrário isso aqui, você pode colocar a definição que você quiser. Mas na relação com meu filho, a compreensão da cooperação, de você que você tem que abrir mão das coisas que você quer, às vezes, para poder viver dentro de uma família, viver dentro da sociedade e agir positivamente dentro das relações, é uma coisa super forte. Por acaso está aqui. Então, isso aqui eu já marcaria 6 aí, como uma subclasse aí do ser pai e ser mãe, por exemplo. Tá? E aí você vai estabelecendo isso na sua vida e achando ações comprometidas, com coisas até. Cara, um exemplo que eu viro e mexo e dou para os pacientes. As pessoas muitas vezes têm problema com os filhos ali. Aí eu estou falando de filhos já mais crescidos, entre 6 e 10 anos, de fazer eles dormirem. E um dos problemas que isso acontece muito é porque as pessoas querem mandar crianças dormirem. Crianças lidam mal com comandos, muito mal. É porque está pedindo para ela tomar uma decisão que ela abre mão de coisas que são importantes para ela naquele momento. E aí acaba começando uma briga que a briga por si só piora a condição da criança. E muitas vezes que eu ensino meus pacientes, eu ensino meus pacientes a pedirem favores para os filhos, de explicar realmente para os filhos por que que está acontecendo, o que que está acontecendo, como está acontecendo, por que que naquele momento, cara, eu estou exausto, eu não estou dando mais conta, eu preciso da sua ajuda, né? Eu tenho te ajudado, eu já fiz isso aqui hoje por você, eu estou tentando fazer aquilo e agora eu não estou. E aí, cara, é impressionante quando você fala para a criança, explica para ela por que que você precisa daquele favor, como ela se torna cooperativa. Lógico que para crianças caóticas, porque a galera sempre tem a questão do exemplo do absurdo, né, para falar, para crianças caóticas talvez isso não funcione, porque aí a relação parental e a relação filial já estão quebradas num nível complexo. Mas boa parte das pessoas não está nesse lugar, tá? Enfim. Então, autodisciplina, que é outra coisa que eu ensino para o meu filho, bastante. Né? Ele tem muita autonomia, por mais que eu peça coisas para ele, explique para ele e tudo mais, ele tem muita autonomia para decidir muitas coisas na vida dele, inclusive para ele se arrebentar e perder coisas que são significativas para ele, dentro daquilo que ele escolhe para ele. E aí, se ele quer fazer um negócio que vai, eu acho que não faz sentido, mas também não é um negócio que vai matar ele, eu deixo ele fazer. E aí, quando ele se arrebenta, eu vou lá e ajudo ele a desfazer o nó. Então, assim, isso também é uma coisa muito importante da minha vida pessoal. E por aí vai. Eu acho que deixei claro esse assunto. Big Boss, apenas prestando atenção. Estou tentando explicar para vocês aqui como que eu aplico isso na minha vida, como que eu aplico isso na minha. Na relação com meu filho, né, que geralmente é um ótimo. É o exemplo que eu falo, que é um exemplo que eu sou muito dedicado a isso mesmo. Responsabilidade, curiosidade, disponibilidade para os outros, tudo isso para mim, só estou falando de coisas que eu busco dessa lista que estão dentro aí do valor maior do ser pai ou ser mãe, tá? E como eu disse, assim, eu tomo. Quando eu fico puto com meu filho, e cara, teve um dia que eu até falei com um amigo meu, cara. A gente estava aqui em casa, eu tinha feito jantar, né? Tinha feito jantar, almoço, tinha passado 2 horas fazendo almoço, mais meia hora lavando a louça, mais não sei o quê. E, cara, foram 4 horas fazendo coisa. Quando eu acabei o negócio, meu filho derrubou um copo de suco na cama, alguma coisa assim. E, cara, deu raiva, e dá raiva, e aí eu quero esganar o moleque naquela hora. Mas aí eu aceito, eu percebo que isso tem a ver com o meu cansaço. Eu paro, eu reflito, conto até 10, entro em contato com o momento presente de que meu filho está assustado, porque poucas vezes ele me vê assim de ah! Aí beleza, não, cara, vem cá, papai tá chateado, mas vamos te ajudar. O que que você precisa com isso? Ele, não, já vou lá pegar o pano, beleza, deixa eu tirar um negócio. E aí começa a rodar as ações comprometidas de reciprocidade. Isso porque eu fiquei irritado, meu filho viu que eu fiquei irritado, mas eu me defundi da irritação, né? Eu não deixei a irritação tomar conta de mim. Entrei em contato presente, até que meu filho ficou meio assustado com a cara que eu fiz. Expliquei para ele o que estava acontecendo, para poder me orientar sobre isso, da transparência com ele, dele saber quem eu sou. E aí a gente conseguiu junto levar um caminho de valores ali que é importante para minha relação com ele para uma coisa mais melhor do que eu brigar com ele, por exemplo. Ok? E, cara, o que que você vai? Você vai fazendo isso 1 milhão de vezes, né? Nesse dia que eu podia ter ficado irritado, minha relação com ele podia ter pego aqui essa direita e ido lá pro chinelo. E aí a gente não ter se falado o dia inteiro. Eu peguei outro caminho aqui, bem mediador, que permitiu que outras coisas melhorassem, quase como sempre, a gente acabou o dia bem. Então, mesmo que a gente tenha tido, mesmo uma descida, sei lá, alguma coisa assim. A ação comprometida desse dia permitiu que ao longo do dia as coisas melhorassem, entenderam? E assim que você vai se tornando você. Isso aqui é uma historinha que eu conto, até porque muita gente pergunta e fala que eu sou um bom comunicador de saúde. Eu sou o influencer menos ouvido do país, né? Minhas lives, meus chats e tudo mais raramente passam de 300 pessoas, mas ainda assim vocês falam que gostam e que eu faço isso bem, que parece que isso é bom e tudo mais. E que eu sei fazer isso, que eu tento fazer aqui com vocês. Então, deixa eu contar mais ou menos como é que foi essa historinha aqui. Né? E por diversos motivos, tá muito claro para mim há muito tempo que entender como ajudar pessoas era um propósito. Tá? Antes de eu saber que isso era um propósito, já era um propósito. E aí, nessa busca desse propósito, na faculdade, bicho, eu era a pessoa mais chata do universo, cara. E na sede de aprender, na sede de querer ser um bom psicólogo, na sede de ler que nem eu lia, e de querer saber tudo ou discutir tudo até o último grau da coisa, eu era uma pessoa muito desagradável na faculdade, velho. Eu tenho bons amigos da faculdade e eu agradeço imensamente eles a terem me tolerado. Mas eu era uma pessoa tão chata que os professores fugiam de mim no corredor, velho. Eu já vi professor virando e pegando outro caminho só para não esbarrar comigo no corredor. Porque eu ia parar eles e encher o saco deles sobre alguma picuinha de alguma coisa. Né? E tinha forte ali um self as a content, que nem eu já falei, isso aí é uma coisa do. Isso é um termo do ego maldito ali, de quando você não tem flexibilidade psicológica, que dá para resumir nessa frase aqui. Tenho que ser um bom profissional, e aí eu ficava estressando todo mundo com essa minha sede de aprender, e quem não entende isso é um perdedor. Tá? Podia não falar com essas palavras, mas era alguma coisa nesse sentido. Tá? E isso, cara, por mais que eu fosse uma pessoa chata, né? E assim, anos depois veio a coisa do autismo, que pior ainda, aí você vê assim, não era só chato, eu era estranho e complicado. Então, mas beleza. Apesar disso, eu efetivamente consegui aprender as coisas, eu fiz um caminho legal, porque eu realmente me esforcei para aprender. Ser chato não me ajudou em nada e só afastou pessoas e fechou portas na minha vida. Mas eu escolhi fazer a coisa do jeito burro, e quem, né, quanto mais burro, mais forte fica. Eu efetivamente li as coisas que eu precisava ler e tal, e eu era uma pessoa que era respeitada no conhecimento, mas ainda assim eu era um babaca e as pessoas se afastavam de mim. E depois de formado, como eu fiz questão que os estudos fossem orientados para a boa conduta da profissão, eu comecei a dar aula muito cedo, comecei a dar supervisão clínica muito cedo. E aí esse estudo abriu essas portas, que ao mesmo tempo poderiam ser outras portas, mas é o que eu disse, é o que tinha lá na hora. Ainda bem que a minha boa conduta e a minha boa orientação profissional me permitiu isso, porque se não fosse isso eu ia estar fudido. E isso abriu as portas e eu continuava sendo chato. E cara, eu era muito chato de novo, outros professores me evitarem, de alunos falarem, terem medo das aulas que eu dava, porque elas eram absolutamente complexas e além do. Porque, de novo, eu estava preocupado com os conceitos power e super complicados, que não é o que os alunos precisavam. Eles precisavam de alguém que desse o beabá deles da psicologia. Eu era o cara do adendo, tudo tinha um mais, tudo era difícil, tudo. Eu falava para a pessoa que faltava um ponto e, de novo, isso afastava as pessoas. Mas ainda assim, mesmo sendo chato, eu continuei fazendo um caminho. Mas qual é o ponto? Eu estava sempre estressado, cara. Porque tudo comigo acabava em discussão. Eu me enganava dizendo que não, eu só estou fazendo isso pela boa saúde. Mas na verdade eu era um cruzado. Eu estava em nome da saúde, eu estava acabando com a minha saúde e estressando um monte de gente. Tá? E assim, ah, eu quero boa saúde. Óbvio, nenhum outro psicólogo do país estava interessado em boa saúde. Era só eu e todo mundo tinha que fazer do jeito que eu queria, né? As coisas, óbvio. É uma coisa meio síndrome do impostor com um mix de super-heróis, sacou? Uma coisa meio precisa de terapia, beleza? E aí, em algum momento, caiu a ficha de que cuidar das pessoas era o meu propósito de verdade, ao invés de ser o herói da saúde. E aí, cuidar de pessoas ficou muito mais fácil do que ser o cara chato do adendo. E aí, a postura desse cruzado que ficava arrumando treta com todo mundo caiu. Eu percebi que eu era um babaca. É que eu estava mais interessado em ser reconhecido por ajudar pessoas do que ajudar pessoas de fato. E não é que eu era mal intencionado, como grande parte das pessoas não são, elas só estão perdidas nessa narrativa. Mas a maioria das vezes a gente quer ser reconhecido por alguma coisa ao invés de fazer a coisa. A gente quer ser a pessoa legal ao invés de ser legal. E aí, como muitas vezes dos meus pacientes, porque eu não tinha feito essa reflexão entre eu quero ser um herói, que era o que eu estava me contando, contando para mim mesmo, né, de ah, só eu estou interessado na saúde das pessoas. E cuidar das pessoas, eu estava perdido com uma pessoa que acha que o casamento vai salvar ela, que o cargo de diretor vai salvar ela, e por aí vai. E eu só fiquei até uma pessoa perdida num momento, num mundo caótico, cara. E foi muito louco isso, assim, porque eu passei 5 anos construindo uma carreira técnica, né, de ultra conceitual, ultra técnica, dando aula de tópicos avançados do Piriri Pororó. E que do dia para noite, como eu até eu assim, porque como eu acreditava que você saber a minúcia do negócio que não serve para nada, só serve para um caso. Cara, um exemplo assim, transtornos alimentares, tipo anorexia. É um caso super complexo, tem a literatura é super difícil, não tem protocolo, é muito complicado. Mas você atende, sei lá, um caso de anorexia a cada 5 anos, se você não é um psicólogo que está numa clínica voltada para isso. E aí, assim, eu era um especialista, e de fato eu atendia vários casos complexos, porque eu construí minha carreira em torno disso. Mas aí eu era um especialista de um negócio que não servia a ninguém. E aí eu parei com isso, inclusive, tal, era estressante para mim estar sempre com casos complexos, e eu comecei a ajudar outras pessoas de outras formas, tá? E, de novo, isso não significa que eu não fiz nada. Como eu falei, a aceitação radical é se aceitar o lado bom e o ruim. E, cara, de fato, eu me formei bem educacionalmente, eu entendo bem as teorias que eu me propus a entender, eu dei aula de coisas que são difíceis, tem pessoas que reconhecem meu trabalho no micro nicho de coisas que eu trabalho, eu sou uma pessoa reconhecida pelo meu trabalho. Eu ajudei muita gente, mesmo do meu jeito maluco, eu compartilhei muita coisa, eu ajudei muita gente a estabelecer o início da carreira e por aí vai. O que mudou foi eu parar de bater a cabeça. É a coisa da defusão que eu estava falando. Eu parei de bater a cabeça na parede, correndo atrás de um sonho pirado e que só me estressava e que não levava nada para a minha vida. E que não tinha mais nenhuma relação com a parte técnica. Eu já estava num lugar bom profissionalmente, só que eu continuava repetindo essa história na minha cabeça, como se isso é uma guerra que não acaba nunca. E quando eu entendi que fazia mais sentido ajudar as pessoas no que elas estavam me pedindo, ao invés de encher o saco das pessoas para elas serem aquilo que eu achava que todo mundo deveria ser, ficou muito mais fácil. Acabou as brigas teóricas, tanto que eu estou há sei lá quantos anos na Baster já, E eu nunca falei de briga teórica, nunca orientei ninguém para ir para briga, para teoria nenhuma, nunca falei nada. Falei, cara, busque bons profissionais, busque boas técnicas. E é isso, cara. Não tinha mais conflito, eu não tenho conflito profissional com mais ninguém. Não tenho mais a busca pela grande sacada. Entendi que eu sou um grande papagaio de teoria, né? Eu li muito e aprendi muito, mas eu aprendi muito do que as outras pessoas já falam. Não tem a grande sacada. E que aquilo era uma alucinação pirada que eu vivia sozinho e que impunha o mundo num estado de guerra permanente. Aí eu comecei a brincar de psicologia, eu fui fazer outros cursos de saúde que não tinham nada a ver com psicologia, fui entender sobre alimentação, fui aprender sobre esporte, saúde coletiva, políticas de saúde, políticas públicas. Eu voltei a brincar de psicologia, que é o que me interessa. Aí eu posso continuar na busca de conhecimento, que é importante para mim. Mas sem a pira do herói. E aí tudo ficou mais leve, tudo ficou mais fácil. E eu fui achando um lugar que eu nem entendia direito, que curiosamente já era o lugar que eu estava, não precisava fazer nada, porque eu já fazia as coisas, eu só não era feliz, porque eu ficava batendo a cabeça na parede todo dia. Tá? Eu não precisava fazer nem muita coisa além do que eu já fazia. Eu já tinha conquistado algum tipo de estabilidade profissional e algum tipo de bem-estar profissional na minha vida, só que eu trazia a guerra. E aí, com esse tempo sobrando e com a leveza que teve sobrando, eu me predispus a fazer outros desafios, do tipo aprender a escrever. Porque eu sou uma anta em escrever. Falar é muito mais fácil para mim do que escrever. Falar me causa ansiedade depois que eu escrevo. Depois que eu falo. Escrever eu tenho ansiedade antes. Então, assim, e aí eu comecei a escrever num site de cachorrinho. Escrever nesse site de cachorrinho, eu passei um ano escrevendo textos que ninguém entendia. Depois de um ano, eu estava escrevendo textos melhores. E depois de um ano, foi quando a galera começou a me chamar. A galera do site da Baster.com, o site de cachorrinho é a Baster.com, me chamou para fazer os chats. E daí eu virei moderador. E daí, virando moderador, eu já estou, sei lá, X anos, já fiz mais de 200 vídeos sobre saúde, sobre todos os temas. Que isso foi ancorado nas 200 aulas que eu fiz falando sobre todos os temas de psicologia, só que aí eu tive que traduzir isso para o leigo, então as coisas não se perderam, por mais que eu fosse um babaca lá, agora eu consigo usar isso que eu aprendi de uma forma boa na minha vida, ou de uma forma melhor na minha vida. E aí isso está me levando para o Instagram agora eu acho que eu estou tão bom em falar que eu consigo fazer vídeos menores, então de até 10 minutos, porque o Instagram não quer vídeo de mais de 10 minutos, e eu acho que eu consigo comunicar alguma coisa boa em saúde. Continuam sendo vídeos longos, eu acho que eu nunca vou fazer um vídeo de 1 minuto em psicologia, mas e é isso, e aí eu vou construindo isso, só que de uma forma muito mais leve, e tudo orientado por esse valor de ajudar pessoas. Eu fui para o Instagram agora, que eu entendi que eu poderia ajudar alguém. Eu não gosto da psicologia que está no Instagram. Ela é muito enlatada, ela não serve a ninguém, ela piora muitas vezes. E eu sei que piora porque eu atendo pessoas que são pioradas. E eu realmente achei que agora eu posso pelo menos tentar contribuir com alguma coisa. Mesmo que eu faça vídeos que ninguém vai assistir, o conteúdo está lá. Se ajudar uma pessoa, ajudou e pronto. Segue. Então é assim que você vai entendendo qual é o sentido da tua vida. É assim que você vai entendendo quem você é. É assim que você vai se tornando uma pessoa naquele sentido. E é assim que você vai construindo uma vida intencional. Onde você, a cada dia, vai buscando e colocando o tijolinho daquele castelo que é significativo para uma vida que vale a pena ser vivida. Bom, galera, era isso que eu tinha para falar hoje. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Oxi, de viagem aqui, escutando o chat no carro. Passando só para agradecer ao Paulo pelo trabalho dele aqui no site. Abração. Beleza. Valeu, Oxi. Eu gosto muito de você, cara. Obrigado aí. Espero que você esteja indo ver família. Eu sei que você é uma pessoa muito família e espero que essa viagem aí seja para você viver bem aí com a tua família, cara. Abraço para ti, Big Boss. Abraço. Frederico Veloso. Você causava medo nos professores, tanto que me alertaram. Maior balela. Você era só um aluno interessado. Fred, eu sei que você gosta muito de mim. O Fred está no YouTube, tá? E eu estou respondendo. Fred, você é uma das pessoas mais queridas, velho. Eu já te falei isso, só tenho a agradecer. Tu mudou radicalmente o sentido da minha vida. As portas que você abriu para mim, não... eu não teria a vida que eu tenho sem as portas que você abriu para mim, né? E para uma pessoa aberta que nem você é para as relações, eu vejo que você entende que eu era um aluno interessado. Mas a forma que eu mostrava meu interesse era sendo um babaca. Eu era uma pessoa bélica e tá tudo bem. Isso não é um problema, bicho. Eu sei disso, não, você sabe que eu era uma pessoa agressiva. Você mesmo falou disso comigo várias vezes. Não tem problema, cara. E eu só tenho a agradecer você, inclusive, por ter me ajudado com esse processo de mudança e de entender o que que é essa outra forma, né, que não é a agressividade que eu tenho hoje, que é uma forma de abertura que eu acho que é um pouquinho mais transformadora. Tá? Bom, galera, esse chat, que nem eu falei, era para amarrar os conceitos que eu passei no passado. Eu falei da minha história de vida. Não é numa ego trip, não. É porque isso é o que eu tenho domínio. Eu não falo de pacientes, né? Vocês sabem, eu já estou aqui há X anos e eu nunca falei caso de paciente porque eu não gosto disso. Se é para expor a intimidade de alguém, eu prefiro expor a minha. Porque, né? Enfim, por que que eu vou expor a intimidade do outro se eu não tenho coragem de expor a minha? Então, pro bem ou pro mal, essa história que eu sei contar sobre mim, eu espero que ela tenha servido para ajudar vocês a amarrarem esses conceitos, beleza? E que vocês consigam fazer mudanças significativas na vida de vocês. Então já vou encerrando por aqui, galera. Muito legal o chat, melhorou muito meu horário de almoço. Obrigado. Só de saber que você está aqui, você já melhorou meu dia, Fred. Eu já vou encerrando o chat. Se tiver alguma pergunta, pode mandar. Disponível apenas para assinantes. Eu estou deslogado da Baster, é isso? Caso já seja, atualize a página ou faça login. Aguenta aí. De novo, minha internet fica meio lenta, né, bicho? Quando eu tô fazendo o chat. Mas agora já deve ter chegado o delay, talvez. Enfim, se tiver mais alguma pergunta, ainda tem algum tempo aí hoje. Deixa eu abrir pelo celular, que eu acho que vai mais rápido. Com a minha internet fica bem difícil. Podem mandar perguntas aí, que hoje eu não tô saindo correndo, não. Se tiverem, se não tiverem, eu já vou encerrando o chat também, galera. Sem problemas. Big Boss tá falando aqui que eu perdi até o cabelo grande na Baster. É porque vocês me pegaram. Eu entrei na Baster na pandemia, né, cara? E não é que não é que eu deixei o cabelo crescer, eu só não cortei ele. E aí um dia eu decidi cortar ele de novo, né? Nunca foi uma escolha, só aconteceu. Foi uma das coisas aleatórias que aconteceram na minha vida. Durante a pandemia, eu que já tenho dificuldade, às vezes, de organizar uma rotina com coisas triviais, o cabelo deixou de ser prioridade total na minha vida. Bom, galera, mas eu acho que é isso. Então já vou encerrando por aqui. A gente se vê na semana que vem. O Mauro pediu para fazer o chat para ele. E eu acho que eu vou fazer algo do tipo guia definitivo da ansiedade, alguma coisa nesse sentido. Tá? Eu estou até acabando os slides. Deixa eu ver aqui. Aproveitando que tá com tempo sobrando, né? Olha só. Aqui já vou dar. Dessa vez eu vou até fazer slide bonito. Tô tentando fazer. Se eu conseguir, né? Não estou conseguindo. Aqui, ó. Para vocês aí, os slides do ciclo da cura da ansiedade. Tá bom? Então, provavelmente vai ser isso aí que vem. Se não der tempo de acabar, eu vou fazer outra coisa, como sempre.